Escute agora Entrevistas.
Olá, olá Marcos, tudo bom?
Tudo bom.
O Mazzoni é um dos precursores do sistema de informática e software livre no Brasil, coordenou o primeiro Fórum Internacional Software Livre, que foi lá na URGS, que eu estava também, e ele é membro do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná e diretor-presidente do SERPA. Mazzoni, tu que coordenaste o primeiro Fórum Internacional de Software Livre, como é que é ver o crescimento hoje do evento, que está aí com quase 8 mil participantes?
É fantástico, né? Nós fizemos um planejamento na época para 4 fóruns. Fizemos um planejamento que a ideia é que o primeiro fórum nós ia mostrar que existia o software livre. No segundo fórum nós ia mostrar o uso que nós estávamos fazendo desse software livre. O terceiro fórum para nós era como nós já estávamos desenvolvendo. E o quarto, a questão das comunidades. A gente viu que a partir do quarto, todo o enfoque virou para a questão das comunidades e o crescimento das comunidades em todos os lugares do Brasil e do mundo, né, permitiu que hoje o software livre seja uma realidade presente nas casas das pessoas, não mais só nos nerds, não mais só nos centros de suporte das grandes empresas, mas chegasse na casa das pessoas, modificasse a vida das pessoas para melhor, trazendo a ideia de que a colaboração é o melhor caminho para o crescimento.
Então, tu achas que é isso que mudou nesse cenário do software livre nesses 10 anos? Ele conseguiu chegar à casa das pessoas?
Ele mudou no aspecto de chegar à casa das pessoas, mas também mudou no entendimento do que era software livre. Nós discutimos software livre sempre como uma tecnologia. Na verdade, ele é um movimento. O movimento software livre ele envolve a questão tecnológica, sim, mas ele envolve as questões de comunidade. Nós não temos como hoje pensar um software livre que não tenha comunidade no entorno, senão ele vai também se fechando para algumas pessoas. Então essa abertura, essa ideia de escrever o texto juntos, essa ideia generosa de compartilhar o que eu estou fazendo, de não comparar o produto se ele faz ou se ele não faz, mas sim ver o que, que ele já faz e o que, que ele ainda não faz e o que, que eu vou me dispor a fazer, essa visão diferenciada no mundo do software livre, que saiu da mera tecnologia para um envolvimento social, um processo civilizatório, é que eu acho que é a grande diferença do software livre hoje.
Ok. E como é que está a migração do governo federal para o software livre?
Bom, nós temos vários momentos, né? Nós temos, por exemplo, a rede bancária, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, extremamente avançados, órgãos centralizadores como o SERPRO, a Dataprev, que tem feito um trabalho bastante forte, as Forças Armadas Brasileiras também, cada um no seu nível, cada um em função da sua necessidade, porque a nossa estratégia no governo federal tem sido implementar software livre sempre que há necessidade de implementar mudanças. Então, se nós vamos fazer uma mudança de um produto qualquer, nós já vamos desenvolver um novo em software livre. Nós não vamos ficar mexendo no passado. Ou seja, nós temos que mostrar que quando a gente usa software livre, tem ganhos. E não simplesmente substituir algo que já está funcionando. Então, depende desse grau de maturidade dos sistemas de cada órgão, nós temos implementações diferenciadas. Mas, sem dúvida nenhuma, nossos cálculos do último ano já é uma economia que passa de R$400 milhões em licença e a criação de muitas comunidades. A comunidade do Expresso, que é aquele produto original da Celepar, a comunidade da nosso framework de desenvolvimento, que é o Demoiselle, quer dizer, comunidade do ECAR, que se estabelece também, que é o gestão de projetos, que teve foco para fazer a gestão do PAC e hoje é um produto de software livre que ajuda municípios e estados. Então, essas comunidades é que estão criando uma condição melhor para o software livre prosperar dentro do governo federal. Hoje é uma estratégia, hoje não é mais só uma definição tecnológica. Nós trabalhamos de forma compartilhada no governo federal e queremos compartilhar com estados, municípios e com a sociedade de maneira geral.
O Mazzoni é um dos palestrantes aqui do FISLI e, entre os assuntos, ele vai falar sobre o Demoiselle. Mazzoni, o que é o Demoiselle?
É o nosso framework de desenvolvimento. Quer dizer, nós temos uma ferramenta de geração de código Java. Nós, hoje, no SERPRO, nós somos 2.500 desenvolvedores, dos 11 mil funcionários que nós temos, espalhados em 11 capitais brasileiras. Então, nós tivemos que criar um ambiente que fosse único e um ambiente possível de compartilhamento, um ambiente que trabalhasse na base da prototipação, criação de componentes, objetos e artefatos reutilizáveis. E para fazer isso num conceito de fábrica, o único caminho é usar software livre. Então, criamos uma ferramenta baseada em outras ferramentas existentes, em outros projetos, como Eclipse, projetos mundiais que estavam disponíveis. Criamos essa ferramenta de desenvolvimento para os nossos desenvolvedores e estamos abrindo ela para a comunidade de desenvolvedores Java usando o SourceForge. Nós já temos hoje mais de 1.000 downloads feitos sobre o Demoiselle e temos a certeza que nós teremos um grande ambiente de cooperação de desenvolvimento. Ferramenta para quem trabalha com desenvolvimento de software, podendo compartilhar também. Não é uma ferramenta finalística, é uma ferramenta de desenvolvedores, mas vão ter muitos objetos e muitos artefatos possíveis de ser reaproveitados. Nós queremos, inclusive, que a indústria nacional se aproprie disso. Isso vai aumentar a nossa capacidade de entrar em concorrências, entrar em disputas internacionais para a geração de código Java. Isso gera emprego, renda, e nós temos certeza que vai ser um projeto aí, muito delicado, mas muito importante para nós dentro do país, não só do governo federal.
E esse nome, Demoiselle, no mínimo curioso, por que se chama Demoiselle?
Ele é uma homenagem a esse brasileiro que constituiu a primeira licença, pelo menos uma licença parecida com GPL, no início do século passado. Esse brasileiro é o Santos Dumont. O Santos Dumont, ele construiu a sua aeronave, o 14 bis, e depois ele evoluiu para o Demoiselle. Demoiselle é o número 19, é o número 20 do Santos Dumont. Ganhou esse apelido em Paris porque ele parecia uma libélula. Então, os parisienses deram esse apelido de Demoiselle que ele incorporou. Quando ele foi chamado para fazer a patente, registrar a patente, na França, o Santos Dumont pensou o seguinte: eu usei todas as tecnologias disponíveis. A minha inovação, ela é a partir de criações que já eram dadas pelos irmãos Aileron, a roda, o motor, o pitot, que está tão famoso agora, mas que na verdade não é o nome daquele equipamento do avião, que fez o avião cair ou não, mas é o cientista que fez todo o conceito de sustentabilidade da aeronave. Ele juntou tudo isso. Então o Santos Dumont pensou: por que eu vou patentear isso em meu nome e vou restringir a evolução desse meu implemento? Ele fez o seguinte: ele publicou nas revistas técnicas da época todas as especificações da sua aeronave, do número 19, que tinha o apelido de Demoiselle, e escreveu embaixo: é possível copiar, é possível alterar, não é possível patentear, isso é um bem da humanidade, pertence à humanidade. Então, homenagem a esse brasileiro que já pensava no compartilhamento, já pensava na ideia que trabalhar de forma cooperada era muito mais produtivo. Ele fez a sua aeronave em um ano. Os irmãos Wright fizeram a sua aeronave em 10 anos e tem uma patente que não serve para nada, que é uma patente de torção de asas, porque ninguém quis evoluir a patente dos irmãos Wright. O avião do Santos Dumont, ele é a demonstração clara de como uma tecnologia pode evoluir muito para benefício social se ela é compartilhada e se o seu autor, né, libera a sua inovação para o crescimento. Então, o nosso framework é uma homenagem a esse brasileiro, Santos Dumont, que lançou em 1907 a primeira licença GPL que a gente tem conhecimento aí na humanidade.
Que interessante. Muito obrigada, Mazzoni. Bem-vindo ao Fizzly 10. Esse foi Marcos Mazzoni, presidente do SERPRO, na Rádio Software Livre.